Vossa Excelência, senador Aloysio, como sempre, engrandece o discurso de qualquer senador nesta casa, pela precisão dos conceitos que expede. E as observações que Vossa Excelência faz nesse instante têm o meu mais absoluto apoio e solidariedade. E Vossa Excelência terminou o seu brilhante aparte, afirmando que a única solução que existe nesse país para a solução de todos os problemas, para um debate claro, explícito, elucidativo de todas as questões nacionais, é o parlamentarismo. Por isso que eu também me filio a essa corrente, como acredito que os nobres senadores Cristóvão Buarque e Rodrigo Hollenberg também pensam da mesma forma. O parlamentarismo é a verdadeira solução para a democracia nesse país. Mas me permito continuar, senhor presidente, para concluir, que eu desejo registrar, e é-me imperioso fazê-lo, nos anais desta casa, a perda de um grande homem público de meu Estado. Refiro-me ao nome respeitável do presidente da Associação Beneficente de Campo Grande, mantenedora da Santa Casa e do Sindicato Rural de Campo Grande, Arthur Dávila Filho, que faleceu na madrugada da última sexta-feira. Ele tinha 92 anos, mas para os seus amigos e admiradores, alguns muitas vezes em campo político oposto, entre os quais me incluo, ele ainda era um jovem repleto de entusiasmo, sempre lúcido, discreto, estimulante, disposto a enfrentar todos os desafios, olhando para o futuro, mantendo sempre uma imensa curiosidade sobre os fatos e acontecimentos políticos. Por obra e vontade de Deus, Arthur Dávila Filho ainda pôde acompanhar os desdobramentos de uma luta que durou 8 anos e 4 meses e teve um grande peso sobre sua vida, que foi o retorno da Santa Casa à instituição criadora, Associação Beneficente de Campo Grande, sua grande paixão e obra. Foi sob sua presidência que a Santa Casa de Campo Grande, obra que ele construiu e viabilizou com trabalho voluntário e abnegado, sofreu intervenção da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, causando grande angústia e contrariedade. Depois disso, o trabalho hercúleo com que a entidade beneficente que ele ajudou a criar pudesse novamente assumir o comando do maior hospital de Mato Grosso do Sul, uma obra que ele, Dávila, construiu e transformou como referência regional, com grandes serviços prestados à comunidade do Centro-Oeste e até de países estrangeiros como a Bolívia e o Paraguai, e terminou consumando seus anos derradeiros num longo processo de derrotas e vitórias, que se esvaiu suas forças numa fase em que ele podia apenas viver para cultivar a memória de suas realizações. Acredito que a história fará justiça ao Dr. Arthur Dávila, com inteligência instigante, vivaz, administrador incansável, pai e chefe de família exemplar, e uma capacidade inigualável de se dedicar ao próximo, de se entregar de corpo e alma aos interesses coletivos em detrimento dos seus interesses particulares. Fica nessas palavras a minha manifestação de pesar à sua ilustre família, à diretoria e associados da Santa Casa, aos quais o Dr. Arthur Dávila dedicou muitos anos de sua existência útil à sua terra e ao nosso país. Senhor presidente, me permita mais alguns instantes, porque conforme eu manifestei no início do meu pronunciamento, eu queria enfocar agora uma questão extremamente importante relativa aos acontecimentos que ocorreram tristemente em meu estado no dia de ontem. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de ler, para que conste nos anais, uma nota que expedi à imprensa e à nação sobre aqueles episódios. Nela digo, senhor presidente, como testemunha dos desdobramentos dos fatos, foi com pesar que acompanhei pela mídia a tragédia que ocorreu ontem, quinta-feira, no município de Sidolândia, em Mato Grosso do Sul, durante o cumprimento de decisão judicial de reintegração de posse da fazenda Buriti, no qual o índio terena Uziel Gabriel, de 35 anos, morreu em conflito com a Polícia Federal e Militar do Estado, numa operação que deixou dezenas de feridos de ambos os lados, traumatizando toda a sociedade sul-mato-grossense. Tratou-se, na verdade, do ápice de um clima de tensão que vem sendo gerado há meses pela intolerância, pela insensatez e pela insensibilidade por parte daqueles a quem foram dados conhecer profundamente as questões dos conflitos agrários entre comunidades indígenas e produtores rurais de meu Estado. mas que durante todo esse tempo negligenciaram a realidade em nome de interesses ideológicos e estranhos aos autênticos valores nacionais. Dizer que os acontecimentos trágicos são parte de uma crônica de mortes anunciadas é pouco. O que se viu e se verá, infelizmente, constitui aquilo que a exacerbação dos espíritos em momentos de crise conduz os homens à violência, sem que o poder moderador do Estado atue de maneira efetiva para que a paz e a concórdia sejam fatores essenciais no estabelecimento do princípio da autoridade como fulcro da democracia e do acordo pacífico entre as partes em conflito. Cabe agora ao governo federal encontrar meios para preventivamente erodir a animosidade crescente entre brasileiros que podem conviver pacificamente, mas que não o fazem, porque não encontram ressonância de ordem política e jurídica para concretizar seus sonhos e desejos num mundo dominado pela ideia de que os problemas extremos dependem de soluções extremas. Espero, sinceramente, que os fatos lamentáveis que ocorreram no município de Sinolândia não se espraiem por outras regiões do Estado. O governo federal já ouviu reclamos de todos os lados, conhece exaustivamente os fatos. Esperamos agora que haja no sentido de estabelecer a paz e encontrar saídas pacíficas para os conflitos. É o reclamo da nação. Brasília, 31 de maio de 1913, Rubem Figueiró, senador da República. Quero acrescentar, senhor presidente e senhores senadores que me honram, que considero lamentável a nota oficial expedida pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, responsabilizando a presidente Dilma Rousseff e o ministro José Eduardo Cardoso de submeterem à pressão de produtores rurais, referindo-se aos tristes episódios ocorridos no município de Sinolândia, em meu estado. Isto é absolutamente inverídico. Repito, isto é absolutamente inverídico. É evidente que os produtores rurais, no uso do seu direito constitucional, através de entidades de classe e da bancada federal do Estado, alertaram mais de uma vez as autoridades maiores da República sobre o agravamento das questões fundiárias e a trágica expectativa de um conflito de proporções que atingisse índios e não índios. E concluo, senhor presidente. Concluo, senhor presidente. Em algumas das reuniões realizadas, das quais participei, tanto com a senhora ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, como o senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foram até extremamente cautelosos, apenas declarando que o governo estava estudando medidas acautelatórias, como fizeram com relação aos conflitos dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. E Vossa Excelência é testemunha disso, meu caro presidente Paulo Paim, na questão da demarcação de terras. Agora, no episódio triste ocorrido em Sinolândia, apenas se cumpriu a lei, isso baseado em decisão judicial e não por ordem das autoridades maiores da federação. Se houve abuso, disse o ministro da Justiça, esse será apurado e punido os seus responsáveis. Senhor presidente, é com profundo pesar que registro esses fatos que ocorreram ontem no meu estado. A população sul-mato-grossense está traumatizada. Não se tomou partido a favor desse ou aquele. Ela deseja apenas que a paz e a ordem sejam restabelecidos, que o direito dos produtores rurais seja respeitado e também que os direitos tradicionais e inalienáveis da população indígena também o sejam, porque assim se estabelecerá a paz no meu estado. Com muito prazer, senador Cristóvão Buarque.
Senador Figueiredo, hoje nós estamos no mesmo partido, no mesmo bloco, na mesma preocupação. O que aconteceu ali merece toda a nossa preocupação, para não dizer mais fortemente, nosso repúdio pela maneira como aconteceu. E mostra as dificuldades que o Brasil enfrenta para combinar os seus interesses, os interesses dos produtores, os interesses da população indígena. É triste, senador Paim, mas em pleno século XXI, o Brasil volta a aparecer no mundo como um país onde se mata índios. Obviamente, tem-se a justificativa, a explicação, a razão, a lógica, tudo o que queira dizer, de que está se defendendo os direitos produtores produzirem ali numa terra que sempre foi dos índios. E que eles chegaram ali e se transformaram em produtores, gerando riqueza. Mas nós não estamos sabendo administrar isso. O senhor mesmo disse que a população está indignada, perplexa, mas não toma partido. Pela situação que nós vivemos, pela falta de um projeto de longo prazo nesse país. Tivéssemos um projeto de longo prazo, nós saberíamos com clareza se aquela era uma terra para os índios, se aquela era uma terra para a produção agrícola. Mas não temos. Se nós tivéssemos um longo prazo, nós saberíamos se Belo Monte deve ser construído independente da vontade de algumas pessoas ou se Belo Monte não deve ser construída para manter os direitos dos povos indígenas da região. Falta esse projeto de longo prazo, falta clareza, nitidez do que é que a gente quer para o Brasil. E, teoricamente, a gente sabe, a gente quer combinar os interesses dos índios e de qualquer outro grupo, como os sindicatos, que fazem manifestações desse mesmo tipo, e está aqui o senador Paim, que já fez muitas, os sindicatos fazem manifestações dessas. Os índios também. Nós não estamos sabendo administrar bem a história futura do Brasil, que deveria ser a obrigação da gente aqui, que deveria ser a obrigação da gente combinado com a justiça e com o executivo. O Brasil volta a ser, no cenário noticiário internacional, um país onde índio é assassinado. E ninguém lá fora vai querer saber se estava se defendendo a propriedade de produtores ou se estava se defendendo o direito dos índios. Nós passamos uma péssima ideia do que é o Brasil de hoje. E o triste é que essa péssima ideia não está muito distante da realidade. Um país onde as coisas estão bem, mas não estão indo bem. E se nós não despertarmos para esse risco e ficarmos na euforia de que temos uma moeda forte, de que vamos fazer Copa, vamos fazer Olimpíadas, o PIB é pequeno, mas o emprego é alto. O consumo já não cresce tanto, mas cresceu muito. A população já não passa fome, mas ganha apenas R$70 a R$170 por mês de Bolsa Família. Se nós não despertarmos para a realidade e continuarmos na euforia, nós podemos facilmente prever que o futuro não vai ser tão bom. Eu espero que esse fato ajude não apenas a despertar para o problema indígena, como para o problema dos produtores agrícolas da região, mas também para a necessidade do Brasil saber para onde quer ir, não amanhã, não em 2014, como todos os jornais falam, não em 2018, 2016, de Olimpíadas, mas como vai ser em 2030, em 2050. Se não fizermos isso, nós não estamos cumprindo nossas obrigações com nossos filhos e netos.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Concedo com muito prazer uma parte ao eminente senador Rodrigo, futuro governador do Distrito Federal.
Muito obrigado, senador Rubem Figueiró, pela confiança. Eu quero também me manifestar sobre o tema que Vossa Excelência traz, cumprimentando Vossa Excelência pelo seu pronunciamento brilhante, mas lamentar esse episódio triste, né, da história do nosso país, de morte de um indígena em conflito de terras em Mato Grosso do Sul. Ainda recentemente, sob a presidência do senador Paim, nós realizamos uma audiência pública com as comunidades indígenas, com vários representantes de populações indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul, em que se manifestou a preocupação com os conflitos cada vez mais intensos entre proprietários de terras e populações indígenas. O que nós lamentamos é que a morte desse indígena tenha sido causada por um agente do Estado, por um representante da Polícia Federal, num processo de desocupação. Mas eu quero registrar que eu entendo que o fundamental para que possamos criar um ambiente de tranquilidade no Brasil e de respeito à nossa diversidade cultural, de respeito às populações indígenas, é avançar, e avançar de forma significativa na demarcação das terras indígenas. O ano passado, senador Rubem Figueiró, eu tive a oportunidade, a honra, de assistir à cerimônia do Quarupi, no Parque Nacional do Xingu. E aquele modelo preconizado pelos irmãos Vilas Boas há 50 anos é o modelo adequado para que possamos garantir tranquilidade, para que as populações indígenas possam viver mantendo a sua cultura, mantendo as suas tradições e vivendo com qualidade. E esse é um diferencial que o Brasil precisa aproveitar. Nós estamos tratando com desprezo e às vezes até com violência uma diversidade cultural fantástica que nós temos, que é um patrimônio do país. E repito, muitas vezes se combate os índios dizendo que uma determinada comunidade indígena precisa de uma determinada quantidade de terras para manter a sua cultura, dizendo que é muita terra para pouco índio. E nós não fazemos o mesmo pensamento quando vimos grandes produtores rurais, um só produtor rural, ter uma quantidade enorme de terras, muitas vezes maior do que a terra dedicada a toda uma comunidade indígena, o que poderia nos dar o direito de dizer também que é muita terra para pouco branco. Então, nós precisamos, na verdade, garantir uma política de demarcação de terras efetiva. Aquelas terras que foram distribuídas a produtores rurais em função de programas federais, eu defendo que os produtores sejam indenizados, mas o que é importante é garantir a terra com tranquilidade para que as populações indígenas possam viver e manter a sua cultura. Isso deveria ser tratado no Brasil como uma questão da maior importância para o nosso novo modelo de desenvolvimento, aproveitando toda a diversidade cultural, que é uma grande riqueza desse país. Eu quero aqui manifestar meus sentimentos a todo o povo terena pela morte do índio terena nesse final de semana, nesse último dia.
Senador Rubens Figueiró, senador, antes que eu responda ele, permita só uma partezinha que eu já faço. Vossa Excelência responde e encerra o pronunciamento. De fato, o senador Rodrigo Ronenberg tem toda a razão. Nós fizemos uma audiência pública, o senador Cristóvão deve ter passado lá também, exatamente com essa preocupação. Por isso que alguém fala aí no seu texto, morte anunciada. Todos nós sabíamos que isso poderia acontecer. E nós defendemos na época, e foi feita até uma emenda ao orçamento, no sentido que a terra daqueles que estavam lá produzindo agricultores, com as devidas benfeitorias, fossem indenizadas. Nada foi feito e o resultado, infelizmente, é esse lamentável. Mais uma vez, a parte mais fraca perde, que é o índio, que foi, mais uma vez, infelizmente, assassinado. É lamentável, eu entendo a sua posição, e a nossa posição também aqui. Indenizem a quem dê direito e demarquem a terra da população indígena, conforme manda a Constituição e os próprios dados levantados pelo Ministério da Reforma Agrária e pela própria MDA.
É evidente, senhor presidente, meus nobres apartiantes, senador Cristóvão Duarte e Rodrigo Ronenberg, que eu entendo a posição de vossas excelências e as louvo, que não é diferente da minha. Eu não gostaria, senhor presidente, de me alongar muito na questão, mas quero dizer que talvez entre todos os que estão aqui, o único que tem sangue terena sou eu. Então, eu estou com o coração partido, porque irmãos de origem sofreram com esses episódios aí. Mas não foi sem um alerta, inclusive, dos produtores rurais. Como eu afirmei na nota que expedi, por várias vezes a bancada federal esteve com a senhora ministra Gleisi Hoffmann e com o ministro da Justiça alertando sobre a situação. Eles foram ponderados. Disseram que iriam tomar providências, como fizeram com relação ao seu estado e ao estado do Paraná. Agora, está se cumprindo, o que se cumpriu foi uma decisão da Justiça, que a Polícia Federal e a Polícia do Estado, acionada pela Federal, tiveram que cumprir, com pesar, não resta a menor dúvida, uma decisão. Mas o que eu gostaria de dizer, que essa questão não vem de hoje. Eu posso afirmar a vossas excelências que ela vem desde que o Barão de Antonina, no século XIX, assumiu a responsabilidade de uma grande área de terras de Mato Grosso do Sul. Não podendo cumprir o que havia prometido, devolveu essas terras ao Estado. E o Estado as vendeu no curso do tempo aos proprietários rurais. Todos os produtores rurais que lá estão, e alguns que estão reclamando o direito de domínio e de posse da terra, tiveram seus títulos expedidos pelo Estado, com a garantia do Estado. E quero esclarecer especificamente o caso lá da Fazenda Buriti, que alguns chamam de Aldeia Buriti. Essas terras foram consideradas pela Justiça como área não indígena. E em respeito à Constituição Federal, nos seus artigos 231 e 232, que é o marco temporal de posse, a Justiça considerou-as como de propriedade legítima do atual proprietário, o senhor Ricardo Baixa. Isto foi o que ocorreu. O que nós desejamos é o que vossas excelências desejam, que se estabelecesse uma regra com relação ao problema, que assegurasse aos índios o direito inalienável e tradicional que eles têm pela terra, mas que fosse respeitado também os direitos dos proprietários. Lá no meu estado, senador Hollenberg, não existem latifundiários. Existe, em grande maioria, são pequenos produtores rurais, como é o caso do senhor Ricardo Baixo, que tem 500 hectares, numa área de 17 mil hectares que foram consideradas como propriedades regularizadas pelo Estado e não indígenas. Eu, sinceramente, me somo aos sentimentos dos senhores, inclusive porque, de razões doutrinárias e ideológicas, defende o direito do índio de participar da nossa comunidade. Mas os brancos também o têm. Então, o que eu espero é que a Presidência da República, através de seus órgãos maiores, possa estabelecer imediatamente o seu objetivo com relação à demarcação de terras. E, como foi dito na última reunião com a senhora ministra Gleisi Hoffmann, que ela indenize essas terras e que indenize pagando as benfeitorias e o valor da terra nua, porque a responsabilidade é do Estado e não é do produtor rural, e não é justo que ele não possa amanhã, com os recursos que ele obtiver do Estado, comprar uma outra área e produzir em favor do país, como está fazendo agora, possibilitando ao Brasil que não fique desmoralizado perante a comunidade internacional com um PIB irrisório, como infelizmente poderá acontecer. Muito obrigado, senhor presidente, pela manifestação de vossa excelência, mas antes, o grande educador, senador Cristóvão Buarque.
Eu peço desculpa.
O senhor Luiz Nunes está com compromisso, eu já cedi o meu lugar para ele.
Eu também tenho compromisso, mas só apreciar, mais uma vez, parece mania, mas a solução está na educação dos filhos dos proprietários de terra, juntamente com a educação dos filhos dos índios. Quando a gente vê uma escola só, igual, em idioma indígena, quando quiserem, até para os filhos dos proprietários também, como segundo, terceiro idioma, quando os índios tiverem a oportunidade de estudarem, porque querem e vão querer. Não adianta, eu acho que é uma perda para a humanidade cada vez que desaparece uma civilização, mesmo aquelas que a gente chama de primitivas. Mas é um direito deles virem para o desenvolvimento com todas as maldades e perversidades do desenvolvimento, abandonando toda a harmonia que eles têm com a flora. Mas é uma tendência. Então é dar escola às crianças indígenas, iguais às escolas dos filhos dos proprietários, para que essas crianças educadas façam a escolha, façam a opção, como cidadão brasileiro, como indígena, como tem cidadão brasileiro de origem portuguesa, de origem africana, respeitando as características dos negros, como a gente faz, respeitaremos as características dos índios. Eles têm que ter a chance, a oportunidade. Hoje a gente não está dando oportunidade. Aí só lhes resta a terra, a floresta, ou cerrado, para que sobrevivam. E aí só lhes resta essa luta, que não é boa para ninguém, que é uma luta fratricida. São pequenos proprietários, muitas vezes. É a educação que vai fazer com que esse país se encontre, cada um dos seus grupos.
o meu pronunciamento, com as belo, esclarecedor, elucidativo a parte do eminente senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos meus ilustres pares aqui presentes.